Hoje vamos continuar com o estudo de Eclesiastes, capítulo 10, do versículo 4 a versículo 20. E esta secção está a lidar que, quando estamos a lidar com pessoas que sejam de governo ou com pessoas de poderosas, por exemplo, de empresas ou nossos patrões, ou sejam quem for, precisamos lidar com essas pessoas sempre com sabedoria e precisamos ter sempre cuidado com tudo que fazemos. Mas este é um princípio aplicável a tudo. Não é só a lidar com pessoas de governo ou de liderança, mas é em todas as situações. Ora, antes de começarmos a ler então no capítulo 10, versículo 4, eu quero recordar que no capítulo 8, versículo 2 a versículo 5, lemos o seguinte. No capítulo 8, começando no versículo 2 de Eclesiastes, eu te digo: observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Aqui está a falar de uma situação em que não há conflito entre nós e os governantes. E por isso, quando tens uma coisa que não concordes e te obstinas que é uma coisa má, não. Diz aqui: não te apresses em deixar a presença dele. Quer dizer, não te apresses a não resolver o assunto. Tenta ficar com ele, resolver o assunto e evitar a situação. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Aqui, por isso, está a falar quando estamos a tratar de uma situação em que não há conflito e por isso precisamos de ter cuidado. Mas no versículo 4, começa aqui uma secção a falar, está claro, da sabedoria, porque ao fim de contas o livro Eclesiastes é todo acerca de sabedoria, mas está aqui uma secção dando um certo valor à sabedoria em lidar com pessoas da autoridade, ou os princípios são aplicáveis quando lidamos com pessoas da autoridade. Autoridade acima de nós. E aqui no versículo 4 é quando é que existe um problema, existe uma ofensa, existe talvez uma coisa que nós tenhamos feito mal, ou que seja, existe um conflito. Por isso diz: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. A Bíblia da Almeida, corrigida e fiel, diz: acalma grandes ofensas. A Bíblia inglesa também diz ofensas. Mas, vendo aqui o que está a dizer, existe uma ofensa, existe uma indignação e, uma vez mais, tenta resolver esta situação. Não desistes, não desistas e não saias daí e deixes a coisa sem estar resolvida, mas submete-te ao rei, ao governador, àquele acima de ti. E porque quando há uma atitude de submissão, de acordo, isso vai acalmar a situação. O versículo 4 é como se fosse, digamos assim, o começo desta secção de falar acerca de princípios com governantes, e no versículo 20 é como se fizesse a conclusão desta secção, e por isso no versículo 20 diz: nem no teu pensamento almadiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto. amaldiçoas o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Quer dizer, aqui está a dizer então: tem cuidado com o que dizes, não causes ofensas, não estejas a dizer coisas que depois vais ter que pedir desculpas, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter conhecimento. Alguém vai dizer a ele o que tu disseste. Por isso, tem cuidado com as tuas palavras. Ora, vimos então no versículo 4 que diz: quando há uma indignação, acalma, tenta fazer a coisa acalmar, tenta acalmar a situação. Vejamos algumas outras escrituras acerca disto. A primeira que eu tenho aqui é em Provérbios, capítulo 16, versículo 14. Provérbios, capítulo 16, versículo 14. O coração do homem pode fazer. 16, versículo 14, perdão, 16, 14. Diz: o furor do rei são os mensageiros da morte, mas o homem sábio o apazigua. Quer dizer, precisamos de ter esta sabedoria de acalmar a situação. E um exemplo de acalmar a situação está em Provérbios 15, versículo 1. Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu nunca me esqueço deste provérbio, porque isto foi em cerca do ano de 1970, ou talvez 1971. Era um jovem na igreja, tinha, digamos assim, 21 ou 22 anos, e, quer dizer, era ainda só estava na igreja há um ano, mais ou menos, ou coisa assim. E estava a tirar o carro da garagem e pôr na estrada. E eu estava com outro amigo, outro jovem, que estava também na igreja. Digo estava, porque hoje ele já faleceu há um ano, ou coisa assim atrás. Eu estava com ele no carro. E nós dois eram jovens, ainda não casados nessa altura, solteiros, e eu lembro-me de tirar o carro, e eu vi, vinha uma moto assim a uma boa distância, e eu por isso ainda tirei o carro e parei o carro assim ao lado da estrada, e depois esperei pela que a moto passasse. Mas a moto não passou, e este homem da moto saiu da moto e estava mesmo furioso e queria dar um. Como se fosse, digamos assim, uma tareia, queria uma guerra, queria causar um furor. E eu simplesmente, muito calmamente, simplesmente pedi desculpas, não tinha feito nada mal, mas pedi desculpas, pronto, coisa assim, porque ele estava a dizer que eu tinha andado com o carro à frente da moto e que podia ter causado um acidente. Mas ele vi que estava a uma grande distância, isso não era o caso, mas tudo bem. Pedi desculpa com muita calma. E ele então se acalmou. Mas lembro-me disto porque aquele outro irmão na igreja, que também era jovem, que estava comigo, me disse: olha, Jorge, fiquei muito impressionado positivamente com a tua calma e a maneira que respondeste de uma maneira branda a esta pessoa, porque através disso desviaste o furor. E ele então citou este provérbio. E por isso eu me sempre recordo deste provérbio, porque aprendi uma lição muito importante. Quando há um problema, quando há um conflito, tenta acalmar as coisas, tenta pôr água para acalmar as coisas. E é sempre uma coisa boa para fazermos isso. E por isso, esse é um ponto importante aqui de sabedoria. Outra escritura que quero citar é em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 2, diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Isto está a dizer ao vosso patrão, não é? O vosso, aquele superior. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Quer dizer, se o teu patrão é um patrão que não é lá um bom patrão. Eu, onde trabalhei, já tive bons patrões, digamos assim, e patrões que foram muito difíceis de viver, de trabalhar para eles, ou com eles. Mas uma coisa aprendi. Quando o patrão era muito difícil, aprendi como não ser um patrão desse género. Quer dizer, não ser uma pessoa que tenha essa atitude. Em versículo 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Isto é o que Deus quer, que se temos um patrão, ou um chefe, ou coisa assim, que seja um bocado duro para connosco, um bocado perverso, como diz aqui no versículo 18, suporta essas tristezas, sofre injustamente. Isso também é muito aplicável, por exemplo, às vezes vejo aqui problemas, por exemplo, entre os meus filhos ou algumas coisas. Há uma coisa que às vezes uma pessoa faz e que o outro fica chateado e depois temos o potencial de uma explosão, a coisa se tornar muito explosiva. E eu tenho sempre tomado, e isso dá sempre bons resultados, uma atitude submissa e calma, mesmo eu como pai, para com os filhos, e eles aprendem, mas a coisa acalma, e vejo que este princípio de submetermos é sempre um bom princípio. Também vejamos entre as bem-aventuranças que Jesus Cristo deu em Mateus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 9, diz: bem-aventurados os pacificadores. Deixa cá chegar a 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E por isso, para nós realmente estarmos no reino de Deus, uma das características que precisamos ter é sermos pacificadores. Pessoas que estão a diminuir a tensão, digamos assim, diminuir a pressão, a diminuir esta coisa quente, esta situação difícil. E também Paulo, em Romanos capítulo 12, diz a mesma coisa, no versículo 18, Romanos 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, sim, às vezes não é possível, mas se possível, faz a tua parte para haver paz. Então, continuando em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, diz: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, mantém o teu lugar, mantém a calma, mantém o ânimo sereno, esta submissão, esta paz, e isso acalma esta grande ofensa ou estes grandes ofensores. E isso acalma a situação. Ora, depois continuando acerca de pessoas de autoridade, vê-se aí no versículo 5 a 7, vou ler estes três versículos agora: ainda há mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Ora, vê-se pessoas em posições de autoridade, hoje em dia, que não são sábias. Sim, podemos estar a ver aqui que temos um problema de injustiça social, porque algumas pessoas estão a abusar a posição de autoridade e de governadores. Isso é um lado do significado aqui, mas devemos de ver para além da injustiça social. Aqui está a falar de pessoas que não estão ou não são qualificadas sendo promovidas. enquanto que as pessoas que são qualificadas, que têm as qualificações, são rejeitadas ou ignoradas. Isto acontece muito hoje em dia neste mundo por causa de, por exemplo, olha, querem promover uma pessoa de uma certa grupo de pessoas e então estão a pôr uma pessoa desse grupo de pessoas em autoridade e possivelmente essa pessoa não seja a pessoa bem qualificada. E isso torna-se um problema muito comum hoje em dia por causa de várias atitudes sociais que existem. E vemos assim pessoas que não são qualificadas sendo promovidas a seu nível de incompetência. E isso é um grande problema. Chama-se isto o princípio de Pedro, Peter's Principle, chamam isso em inglês. Quando uma pessoa que não tem uma certa capacidade é promovida, é levantada a uma posição de autoridade superior à capacidade que tem. Também pode acontecer por causa do que chamam nepotismo. Quer dizer, olha, eu vou pôr numa posição de autoridade o meu familiar ou o meu amigo, em vez de pôr a pessoa que de facto está qualificada para isso. E isso é o que está aqui a falar, que no versículo 5, ainda há o mal que vive debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo é posto em grandes alturas. Ora, aqui o tolo devemos ver a um nível moral. O tolo, ou o escravo, como algumas versões escrevem, são aqueles que são indignos de avanço. Aqueles que não estão qualificados para ser nessa posição de autoridade. Enquanto que aqui nesta secção, nesta maneira, neste provérbio, os ricos e os príncipes são pessoas de caráter nobre, neste caso, neste exemplo. Por isso, os tolos são aqueles que não deviam de ser promovidos a essa posição, porque não estão prontos para essa posição, enquanto que os ricos ou os príncipes são pessoas que têm um caráter, neste exemplo aqui, que deviam estar nessas posições de autoridade porque têm essa capacidade dessa posição. E por isso vemos aqui no versículo 6, o tolo é este indigno de avanço, está posto em grandes alturas, mas o rico, isto é, esta pessoa de caráter nobre que devia de estar nessa posição, está sentado em lugar baixo. E isso não é bom. Porque temos então uma pessoa com autoridade que é incapaz de executar essa autoridade, enquanto que a pessoa que é capaz de executar foi posta em lugar baixo. Igualmente no versículo 7, vi servos a cavalo, quer dizer, a cavalo seria em posições de autoridade, hoje em dia seria com carros luxuosos e coisas assim, e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. É o mesmo princípio. Isto é semelhante ao que Jesus Cristo está aqui a falar em Lucas capítulo 12, versículo 21. Lucas capítulo 12, versículo 21. Porque ser rico não é necessariamente uma coisa errada. Leia aqui em Lucas capítulo 12, versículo 21. Diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Mas está aqui a falar acerca dessa pessoa que está a fazer uma riqueza das coisas do mundo, mas que não é rico para com Deus. Nós devemos ser ricos para com Deus. Quer dizer, devemos ter uma riqueza, uma característica de ser nobre para com Deus, uma riqueza para com Deus, isto é o que nós devemos ter. Por isso, riqueza não é necessariamente errado. A riqueza é errado quando é uma motivação para as coisas erradas, as coisas físicas, as coisas que são temporárias, ou para si mesmo, para si mesmo. Por exemplo, é a exaltação de uma pessoa que é indigna, é essa exaltação do próprio, é, digamos assim, é uma soberba. Agora pensem-se, lembram-se da mensagem, das cartas à Laodiceia? Dizem: tu és rico, ou pensas que és rico, mas na realidade és pobre, és nu, isso tudo. Quer dizer, porque as pessoas ricas tinham uma riqueza para eles próprios, para as suas próprias coisas, em vez de serem ricos para com Deus. E por isso, quando há uma sociedade em que pessoas indignas de avanço são avançadas, é um sinal que a cidade, perdão, que a sociedade está desmoronando. Quando pessoas que não têm capacidade estão a ser postas em posições de autoridade, que são incapazes de executar essa autoridade adequadamente, é um sinal de que a sociedade está a cair aos bocados, está desmoronando. E isso é o que vemos hoje em dia na liderança dos nossos países. Pessoas que não são bons líderes. Isso é um grande problema na sociedade hoje em dia. Bem, continuando então agora a ler no versículo 8. A secção aqui do versículo 8 ao versículo 15 é uma outra secção que está, basicamente podia intitular esta secção que sabedoria é necessário, é um ponto importante necessário para lidar com governantes. Mas não é só para lidar com governantes. Sabedoria é importante para lidar com todas as pessoas. E por isso vê-se aqui que quando há desigualdade por causa de uma liderança que não é boa, que é inadequada, precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado quando falamos com essas pessoas, isso tudo, porque não são, digamos assim, racionais. E se não tivermos cuidado como falamos, podemos aumentar o nosso stress, as nossas dificuldades, ou aumentar as coisas que nos vão prejudicar. E por isso a chave aqui é, sim, precisamos de viver com coragem, viver com coragem, viver de uma maneira, andando com coragem, mas com sabedoria. Sim, precisamos trabalhar com diligência, mas precisamos ter sabedoria também. Então vamos ler versículo 8 e 9. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Sim, quando estamos a trabalhar em certas coisas, há sempre o risco de ter um acidente nesse trabalho. E por isso é preciso ter sempre muito cuidado. Mas, além do ponto físico, dessa situação, há um ponto espiritual aqui. Há um ponto espiritual. Porque fazer algo, digamos assim, em vingança contra as outras pessoas, vai ter efeitos negativos. É como dizer, sai pela culatra. Aquilo vai nos bater de volta. E por isso, precisamos ter muito cuidado quando fazemos algo contra outras pessoas, porque vai voltar para nós. Salmos, capítulo 7, diz algo muito semelhante. Salmos, capítulo 7, versículo 14 a 16. Salmos, capítulo 7, versículo 14 a 16. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e deu à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Por isso, essas pessoas que fazem mal, esse mal vai voltar a elas. E se pessoas estão a fazer mal a nós, nós retribuirmos com mal, esse mal que estamos a retribuir vai cair em nós também. Por isso, não devemos retribuir mal com mal. Devemos retribuir o mal com o bom. Veja Provérbios capítulo 26, Provérbios capítulo 26, versículo 27. Provérbios 26, versículo 27. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Por isso aqui temos que ver isto a um nível espiritual. É um princípio espiritual. E isto é aplicável a qualquer pessoa. Sim, é aplicável aos líderes, aos chefes da empresa, aos governantes. Por isso, se vamos ser governantes, precisamos ter muito cuidado como executamos essa autoridade que Deus nos deu, e por isso é preciso ter, lembrar disto. Depois, continuando agora com Eclesiastes, vamos agora ler o versículo 10. Se o ferro está embutado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Uma vez mais, estamos aqui a falar, não é só uma coisa física, sim, pois temos, por exemplo, uma faca e a faca não está afiada, vai ser mais difícil para cortar o bife ou a carne, vai ser mais difícil, mas afiar a faca vai cortar muito mais facilmente. E aqui é o que está a dizer aqui, se o ferro está embutado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força. Está claro, o ponto físico é a conclusão natural, mas temos que olhar para o ponto espiritual. Precisamos de ter sabedoria para lidar com situações. Por isso há uma situação, lidando essa situação com sabedoria, vai-se resolver a situação de uma maneira muito melhor. Por isso é que diz, se resolve com bom êxito. E por isso, imagine, se você tem uma faca que corta bem, uma coisa que vai fazer vai cortar mais rapidamente. Quer dizer, vai resolver o assunto mais rapidamente. Mas por outro lado também há um equilíbrio aqui. Porque quando temos uma coisa espiritual, às vezes é preciso ter cuidado, não agir rapidamente mais. Por isso aqui vê-se outro caso de sabedoria. Porque se queremos apressar uma coisa, às vezes não dá tempo para preparar, para planejar, para reduzir os riscos. E isso pode causar um problema. É o que vemos aqui. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Porque se... Quer dizer, o encantador poderia ser também, há algumas versões, escrevem o falador, como na Almeida Corrigida e Fiel, o falador. E aqui, se a cobra morder antes de estar encantada, quer dizer, não se dedicou tempo suficiente para resolver a situação, para ver as coisas todas, não há vantagem de uma pessoa, por exemplo, ter grande sabedoria em resolver isso, porque não atuou a hora correta. Por isso, é um encantador de cobras, mas não esperou para as coisas serem resolvidas, então o que aconteceu? Pronto, a cobra mordeu, porque não estava, digamos assim, encantada. Mas também poderia ser traduzido como falador. Se uma pessoa fala muito, e por exemplo é um bom palestrador, dá grandes palestras, é um ministro que, que dá bons sermões e coisas assim, mas não sabe atuar com as pessoas em situações e às vezes reage assim muito rapidamente e diz uma coisa que não devia ter dito muito rapidamente, não há vantagem nas palestras todas que deu. E por isso vê-se aqui certos simbolismos espirituais que está a falar acerca da sabedoria. Veja, por exemplo, em Tiago, capítulo 3, versículo 8. Tiago, capítulo 3, versículo 8, que é a situação de usar a língua de uma maneira descontrolada. Porque talvez uma pessoa saiba falar muito bem, mas usa esta língua de uma maneira assim, um bocado áspera, e diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Porquê? Porque não usou a língua da maneira correta. Como uma cobra. E você pode ler esta secção da língua, que é a língua como um fogo e isso tudo. Temos que controlar a língua. E esse é o princípio aqui. Veja em Eclesiastes, capítulo 10. Salmos 141, e depois voltamos a Eclesiastes capítulo 10. Quero ver ainda Salmos 141, versículo 3 e 4. Salmos 141, versículo 3 e 4. Põe guarda, Senhor, à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Aqui está a dizer uma boa oração que precisamos ter, porque precisamos de orar e pedir a Deus para Ele nos ajudar a guardar a boca, para nos ajudar a vigiar a porta dos meus lábios. Porquê? Para não magoarmos as outras pessoas. E por isso, voltando a Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11, diz assim: se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Se nós mordemos a outra pessoa sem dizer as coisas da maneira correta, não há vantagem em eu ser uma pessoa que sei falar muito bem. Por isso aqui vê-se este princípio no versículo 11. Agora vamos ler o versículo 12. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As palavras do sábio dão bom nome ao sábio, dão um favor, dão um bom nome. Mas também as palavras do sábio são bondosas e são boas para as outras pessoas. Enquanto as palavras do tolo, as palavras do tolo, eles são devorados pelas suas próprias palavras. Quer dizer, vão causar problema ao tolo próprio. E então, continuando no versículo 13, as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia. E as últimas, loucura perversa. Inicialmente, se uma pessoa é tola, diz coisas que não devia dizer, inicialmente isso são simplesmente palavras bobas. Ele disse isso, pronto. Mas se continua a dizer isso, e se a pessoa tem uma autoridade, e se é uma pessoa de autoridade, se é um governante de autoridade, essas palavras desenfreadas tornam-se uma loucura delirante, uma coisa terrível. E por isso diz as palavras, primeiras palavras, são uma estultícia. Mas se isto continua e vai ficando pior, pior, as últimas são uma loucura perversa. É o que vemos aqui. Continuando agora no versículo 14. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem manifestará o que será depois dele? A palavra do tolo, ele fala demais e não sabe o que está a falar. Isto aqui, o estudo multiplica as palavras, ainda que o homem não saiba o que sucederá. Ele não sabe o que está a dizer, não sabe o que vai acontecer, mas está a dizer, olha, isto vai acontecer, aquilo vai acontecer, está a dizer essas coisas todas, fala demais, pensa que sabe o que vai acontecer. Quantas pessoas vêm para, começam assim um interesse na igreja, que não, por aí dizem tantas asneiras da Bíblia, olha, isto vai ser, e na realidade não sabem o que a Bíblia diz. E por isso é um problema, que, digamos assim, que é um problema de arrogância, de presunção, que julga que sabe demais, mas essa pessoa acha que sabe mais do que realmente sabe. Lembro-vos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que há tempo para tudo, há tempo para tudo. Esta secção de Eclesiastes, capítulo 3, diz há tempo para nascer, e tempo para morrer, tempo para plantar, e tempo para arrancar. No versículo 7 diz tempo de rasgar, e tempo de cozer, tempo de estar calado, e tempo de falar. O sábio sabe quando deve estar calado. Isso é uma coisa que o sábio precisa de saber. Sabe quando deve estar calado. Por outro lado, o sábio conselheiro sabe que não pode prever o futuro. E assim tem cuidado com as suas observações, com moderação e humildade, tem cuidado com isso. Porque, ao fim de contas, as coisas estão nas mãos de Deus. Muitas coisas estão nas mãos de Deus. E por isso é que devemos dizer, olha, se Deus quiser, é uma boa coisa dizer, porque as coisas estão nas mãos de Deus. Veja também Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Diz aqui, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. É interessante quando eu às vezes estou em grupos de pessoas estão a falar e dar as suas opiniões e coisas assim. E às vezes, não é às vezes, muitas vezes, há certas pessoas nesses grupos que gostam de falar demais. E eu digo assim às outras pessoas, olha, ele gosta de ouvir a voz dele. Gosta de ouvir a voz dele. Porque às vezes, vemos assim, quando estamos em grupos de certas pessoas, há certas pessoas que querem dominar a conversa. E às vezes é importante aprendermos a ter cuidado e dar oportunidade a pensar e a ver como responder. Precisamos de pensar como responder. Veja Provérbios, capítulo 15, versículo 28. Provérbios, capítulo 15, versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder. E por isso às vezes é bom estar calado, pensar e meditar cuidadosamente como responder à situação. Porque podemos magoar pessoas. Há pouco lemos Provérbios 15, versículo 1. Agora quero ler Provérbios 15, versículo 2. Diz assim, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Interessante que a Bíblia em inglês escreve neste versículo, a Bíblia dos sábios, em vez de adorna o conhecimento, diz, usa a sabedoria corretamente. Adorna o conhecimento, quer dizer, usa a sabedoria corretamente. Mas os tolos usam a língua para derramar tolice. Por isso, este versículo 2. Por isso eu de vez em quando gosto de ver várias versões, porque às vezes dá assim uma luz um bocadinho mais interessante, acho eu. Continuamos então a ler aqui no versículo 15 agora. A ler no versículo 15: o trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Uma coisa simples, que é ir à baixa, ir à cidade, para o tolo é uma coisa muito difícil, é muito trabalho. Porquê? Porque nem sabem fazer isso. É um trabalhão. E por isso, isso é uma possível interpretação deste versículo. O tolo, porque pensa que sabe tudo, mas não sabe, até ir à cidade é um trabalhão. Outro significado ou interpretação deste versículo pode ser: está cansado pelo trabalho, trabalho simples, mas está cansado. Porquê? Porque está a perder tempo quando devia estar a trabalhar. Quando devia estar a trabalhar, perdeu tempo e agora está cansado de trabalhar. Porquê? Porque desperdiçou o tempo. Por isso está cansado, porque já poderia ter completado esse trabalho, mas perdeu tempo e agora está trabalhando e trabalhando e trabalhando e está cansado. Por isso é uma possível interpretação dessa. Por outro lado, se vamos olhar este versículo do lado de um conselheiro, o conselho de uma pessoa que seja tola é tão ruim, pois nem sabe o caminho para casa. Por isso, podemos meditar, devemos meditar nestes versículos, porque olhando a estes versículos, estes provérbios, de ângulos diferentes, aprendemos certas lições. Basicamente, são as mesmas lições, mas as lições com uma visão um pouco diferente. Faz-me lembrar quando Jesus Cristo disse que é um cego guiando outro cego, vão todos cair na cova. Por isso é a mesma coisa. Se uma pessoa é tola, não é bom ele ser o líder. Continuando agora a ler o versículo 16 e 17. Estes dois versículos é o caso de, digamos assim, uma maldição e uma benção. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Digamos assim, essa maldição. A benção, versículo 17: ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujo príncipe se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Ora, você vemos aqui no versículo 16: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. A palavra criança, na versão internacional, nova versão internacional, diz servo, que é uma pessoa não madura, imaturo, indigno de avançar em caráter. Por isso temos um rei, que é uma pessoa que não tem as qualificações de ser rei, isto é mentalmente uma criança. Não estou a dizer que seja uma pessoa de 5 ou 7 anos, mas estou a dizer que é uma pessoa adulta, mas mentalmente é um tolo, é uma criança, e cujos príncipes estão a beber e a usar a riqueza do reino, do país, da nação, e estão a estragar, a desperdiçar o dinheiro da nação. Ai de ti, ó país em que isto está a acontecer, ou cidade em que isto está a acontecer, ou a empresa em que isto está a acontecer. Porque estas pessoas são autoindulgentes, não têm domínio próprio, estão a beber de manhã, isto quer dizer, por exemplo, a beber vinho de manhã e coisas assim, já estão a ficar bêbados, e por isso só estão preocupados em eles próprios. Eles não estão preocupados em como servir o próximo. E por isso é uma pessoa que se chama, por exemplo, um narcisista. É uma pessoa que tem um interesse excessivo ou admiração por si mesmo. E por isso, ai de ti, ó terra, ó nação, que tenha essa pessoa como rei, como governante. Veja, em paralelo a isso, este pensamento, Provérbios 23, versículo 30 e 32. Provérbios 23, Provérbios, versículo 30 e 32. Provérbios 23, versículo 30 a 32. Para os que se demoram em beber vinho, quer dizer, bebem vinho e vão bebendo, estão a demorar a beber vinho, estão a beber muito vinho. Para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Por isso vemos aqui que o problema aqui, estamos a ver, é estão a beber vinho quando não devem, estão a causar problemas. Porquê? Porque estão a abusar o que têm, estão a desperdiçar a riqueza da nação, e por isso, isso é um problema. Agora, voltando a Eclesiastes capítulo 10, versículo 17, aí está ao contrário, que é festejar corretamente. Aí, diz assim, ditosa tua terra cujo rei é filho de nós. Quer dizer, uma pessoa que sabe o que está a fazer, que sabe governar, que é sábio. Se sentam à mesa, para quê? Para comer, para participar numa convivência saudável, a seu tempo, e para refazerem as forças. Quer dizer, para comer e para ter mais energia, e não para bebedice. Quer dizer, estão aí a uma convivência adequada, têm uma alimentação correta e estão a promover a força da nação, não estão a abusar os seus recursos. Versículo 18 e 19. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Aqui vê-se o problema da preguiça e ociosidade, que não trabalha, é preguiçoso. E as coisas físicas vão ficando assim, com falta de cuidado, vão ficando assim descuidadas. As portas começam a quebrar, os fechos ficam quebrados e não estão a reparar as coisas. Não há manutenção para ter as coisas boas. E isso é o que a Bíblia diz, preguiça, preguicite. A frouxidão das mãos goteja a casa. Porquê? Porque não estão a trabalhar, uma coisa precisa de atenção, vamos trabalhar e reparar isso. No versículo 19 temos, o festim faz para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Aqui está mais a olhar para o ponto de bons resultados de uma vida sábia, o uso correto. Sim, não é um abuso agora. Um uso correto. Sim, não há errado em ter uma festa, não há errado em ter um bocado de vinho, não há errado em usar o dinheiro para pagar por essas coisas, mas é uma questão de progredir prioridades corretas. Por outro lado, o tolo vai usar essas coisas incorretamente. E está claro, as coisas físicas não são fonte de alegria. A fonte de alegria é o Espírito de Deus, é estar perto de Deus. E agora vamos concluir com o versículo 20 que mencionámos há pouco e que está ligado ao versículo 4, e diz, nem no teu pensamento amaldições o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Que cuidado com o que dizes, cuidado com o que pensas, sim, mesmo com o que pensas, porque diz aqui, tampouco no mais interior do teu quarto. Isto é simbólico ao que estás a pensar. Eu também vejo no versículo 20: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. No teu pensamento. Por isso precisamos ter cuidado com estas atitudes, porque depois das atitudes vai haver ações. Porquê? Porque mais cedo ou mais tarde a outra pessoa vai ter conhecimento do que estás a pensar e isso vai afetar negativamente, principalmente se estás a falar mal daquele chefe teu, ou daquele patrão, ou daquele governante. E por isso sabemos, respeita as autoridades. Vejam em Êxodos 22, versículo 28. Êxodos 22, versículo 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tens a dizer mal de Deus, nem os líderes da tua nação. Veja também em Atos, capítulo 23, versículo 5. Atos 23, versículo 5. Atos 23, versículo 5. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. E ele então aqui está a citar Êxodo 22, versículo 28. E por isso vê-se aqui que precisamos ter respeito pelas autoridades. Então, nesta secção que estudamos hoje, de Eclesiastes, está aqui uma mensagem importante. E isto é que precisamos lembrar que a mensagem através do livro de Eclesiastes é que, embora nós estamos lamentando que vivemos numa vida com muitas dificuldades, com muitas frustrações, devemos de ter muito cuidado e tomar decisões sábias para evitar ou aumentar essas dificuldades e frustrações. Não é só decisões sábias, mas era usar as palavras de uma maneira sábia para não causar, assim, tantas grandes dificuldades.